Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia, mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Hirugaru yamina na kakao eshi atakaku mei no tigiri Aishite yue ni mebaeta kono hana Kore kara saki o tozuraru de aru subete o Dare ni mo jamasaseno wa keni wa i kanai kara.
Fanfiction 21 apresenta Uma radionovela de Gabriel Martins. Com as vozes de Franco Wolff, Andréa Jaguara, Marcial Faria, Claudiane Diano, Léo Oliveira, Júlia Capuano, João Gentil e Sidney Andrade. Estrelando Carol Lima como narradora, Felipe Cavalcante como Hercule Poirot e Fernanda Cortez como Miss Marple.
Aishite yue ni mebaeta kuno hana Kore kara saki o tozuraru de aru subete wo Dare ni mo jamasaseno wa keni wa i kanai Itsuka boku ga misete ageru Hikari kagayaku.
Miss Marple em O Caderno da Morte.
Capítulo 3. Encontros na casa de Poirot. 20 de março de 1935. Manhã. MPS. Metropolitan Police Service. Delegacia. Posto de New Scotland Yard. Miss Marple chegou à delegacia logo cedo pela manhã. Ela tinha tomado sua decisão. Iria avisar Mr. Poirot sobre suas descobertas, e a única pessoa que ela conhecia que teria o contato dele seria Miss Regina Lennery. A delegacia estava pouco movimentada naquela hora. O policial Jake Peralta registrava um boletim de ocorrência junto de um senhor que alegava que haviam roubado sua samambaia de frente de sua casa. Ele exclamava com fervor enquanto o policial, não vendo muita importância na conversa, tomava café, anotando por cima os detalhes do roubo.
Foi o Ned. Eu sei. Ele sempre teve inveja da minha samambaia.
O senhor gesticulava fervorosamente enquanto explicava.
Mr. Carson, se acalme, que já estou registrando.
Miss Marple achou divertido. Ficou interessada no caso, mas tinha outras prioridades. Encontrou Miss Lennery tomando chá na sala de descanso.
Querida amiga, não estava esperando te ver hoje.
Miss Lennery levantou para cumprimentar Miss Marple.
Vai ficar para o café?
Oh não, minha querida, vim só porque preciso de ajuda.
Miss Marple ajeitou sua bolsa de contas e tirou de lá um lápis e papel, se aproximando de Lennery.
Você tem o contato da casa de Poirot? Preciso muito falar com ele.
Sim, eu tenho. Senhora, anote o número.
Lynette folheou sua caderneta de anotações e falou a sequência de números.
Se não for pedir demais, posso usar sua linha de telefone para fazer uma ligação?
Miss Marple perguntou.
Mas é claro que sim. Posso saber por qual razão? Você sabe que eu fico curiosa com essas coisas.
Miss Lineri se aproximou mais de Marple.
Você pode me contar. Guardo segredos a 7 chaves.
Bom, sobre o caso, receio que Poirot esteja em perigo. Descobri informações que acredito que ele desconheça e preciso falar pessoalmente com ele.
Lineri mostrou curiosidade, mas percebeu que a amiga estava com pressa e sabia que mais tarde, Miss Marple iria lhe pôr a par de todos os minuciosos detalhes durante a 1 hora do chá. Miss Marple se encaminhou para o temível telefone.
Ai, parece que estou num livro de H.G. Wells diante de tal objeto,
pensou. Porém, encarou a tecnologia mirabolante e discou o número de Poirot. Como ele era um homem importante, tinha uma linha direta com a delegacia. Então, não era necessária a intervenção de uma telefonista.
Bonjour, quem gostaria?
A voz do detetive belga estava rouca.
Oh, detetive Poirot, sou uma investigadora. Talvez o senhor não se lembre, mas estive aqui na delegacia outro dia. Me chamo Miss Marple. Eu realmente preciso discutir um caso com você. Pode me encontrar agora?
Uma investigadora?
Poirot fez uma pausa na fala.
Ah, claro. Minha cara, mas de qual caso você quer falar?
Caso do ABC. Creio que uma injustiça foi feita e acho que você corre perigo.
Miss Marple respondeu.
Você pode me encontrar em minha casa em Londres. Eu estou passando uns dias aqui na Baker Street 21.
Miss Marple desligou a chamada e pediu para Lineri lhe chamar um táxi. Algum tempo depois, Miss Marple chegou à residência de Hercule Poirot. Bateu na aldrava, que tinha o formato de um ganso, e uma gralha unidos pelas asas. Alguns segundos se passaram até que a porta foi aberta. E Miss Marple observou o pequeno detetive bigodudo.
Eu não me lembro de conhecer a senhora.
Poirot comentou depois de atender a porta.
Falei com o senhor por telefone nesta manhã.
Miss Marple?
Poirot perguntou.
Isso. Pode me chamar assim. É assim que todos me chamam. Prazer.
Marple estendeu a mão para Poirot, que a beijou delicadamente.
Gentil, mademoiselle. Sou Hercule Poirot. Dizem que, provavelmente, o maior detetive do mundo.
Poirot disse em tom ameno, enquanto abria espaço para Miss Marple adentrar a casa.
Você é realmente um grande detetive. Muito inspirador.
Miss Marple ficou surpresa com o tamanho ego vindo de um homem tão baixinho.
Inspirador?
Poirot perguntou.
Sim, Poirot. Eu mesma também sou uma espécie de detetive.
Miss Marple respondeu, humildemente.
Sou uma senhora com bons palpites e conhecimento das relações humanas, mas não sou detetive por profissão.
Oh, de fato. Traz impressionante. Nunca imaginei que uma mulher de sua idade ligasse para tais assuntos.
Poirot comentou. Mr. Hercule Poirot convidou a Miss Marple para sentar na sala de estar. Era um ambiente aconchegante. Na frente do sofá, havia uma mesa com uma revista intitulada Un cigar est juste un cigar, com um grande charuto na capa. Ainda na mesa, uma travessa com maçãs vermelhas fatiadas e organizadas lado a lado. Somente a última fatia estava fora do lugar. Mordida. Miss Marple se sentou no sofá e Poirot na poltrona em frente.
Aceita uma maçã para o desejum? Confesso que estou um pouco enjoado e não quis comer hoje de manhã.
Poirot disse enquanto massageava as têmporas.
Estou bem, obrigada. Você gosta de maçãs logo de manhã?
Miss Marple perguntou.
Elas me abrem muito o apetite e não gosto de comer muito no almoço.
Oh, não. Não gosto.
Poirot respondeu. Miss Marple achou curiosa a resposta, já que as maçãs estavam postas na mesa, mas precisava ir direto ao assunto.
Creio que Norman Gale seja o responsável pelo assassinato de, pelo menos, 2 de seus últimos casos investigados. O homem que você prendeu recentemente é inocente. Creio que Gale quer manchar seu bom nome antes de vir atrás de você. Acredito que você corre perigo de vida.
Disse franzindo o cenho.
Não, querendo mostrar indulgência, madame. Mas existem muitos tipos de assassinos. E Gale não fazia o tipo assassino em série. Seu crime teve um motivo muito específico para acontecer. E não creio que ele fará tal coisa novamente. Não vejo por que isso represente uma ameaça a mim.
Poirot disse.
Vingança é um dos sentimentos mais recorrentes entre os homens, perdendo apenas para a raiva, no que se trata de assassinato. Gale quer se vingar de você por ter descoberto que ele matou Madame Gisele naquele voo.
Miss Marple concluiu.
Bobagem. Estou convicto de minhas investigações. Saiba que eu nunca deixei de desvendar um caso. Eu não cometo erro.
Poirot estava indignado.
A madame tem que respeitar meus anos de carreira.
Poirot se levantou e foi até a estante, de onde retirou um grande e pesado livro com recortes saindo das páginas. Colocou o livro em frente à travessa de maçãs e o abriu. Miss Marple viu que dentro havia vários recortes de papel.
Vê? Eu guardo desse jeito as lembranças dos meus casos. Em maioria, recortes de jornais.
O Arro folheava as páginas e Miss Marple observava de canto de olho.
Você sabe o que tem em comum entre mães, dentistas e assassinos em série?
Miss Marple perguntou enquanto encarava o livro de Poirot. Poirot ponderou, mas antes que ele pudesse responder, ouviram o barulho de vidro quebrando, vindo de algum lugar próximo.
O que foi isso?
Estamos apresentando Miss Marple em O Caderno da Morte.
Ei, espectador! Está gostando dessa fanfic? Aliste-se já no Clube Fanfiction 21, onde realizamos sonhos, construímos teorias e produzimos histórias a nível industrial. Se você gosta de escrever histórias ou também revisar textos, pode se juntar a nós. Entre no formulário de colaboração do Estação 21, que está no link desse episódio. Você está surtando com o final de WandaVision? Você gosta de cultura pop e uma pitadinha de LGBTQIA+? Você quer estar por dentro do mundo geek? Então o site podcast Co-op Geeks é para você. Cobrimos de tudo, desde games, livros, séries, filmes, HQs. Procure @CoopGeeks em todas as redes e nosso podcast disponível em todas as plataformas.
Vamos a apresentar Miss Marple em O Caderno da Morte.
Poirot caminhou rápido e foi em direção a outro cômodo, seguido de perto por Miss Marple. O barulho tinha vindo do escritório de Poirot. Quando chegaram lá, viram que a janela fora quebrada e a sala toda estava um caos, como um jardim após uma ventania. Alguém queria pegar algo, Miss Marple pensou. Poirot deve ter chegado à mesma conclusão ao ver a sala. Ele entrou em desespero e revirou tudo, abriu gavetas, mexeu numa pilha de livros e suas mãos começaram a tremer e suar.
Vou chamar a polícia,
Miss Marple disse. Mas Poirot estava tão focado em achar o que foi roubado que não prestava atenção no que ela dizia. Miss Marple foi até o telefone, ligou para a delegacia e em questão de minutos, os policiais chegaram. Miss Marple recebeu os dois policiais, o intendente Santiago e o policial Peralta. Juntos, os três foram até o escritório de Poirot, que agora estava calmo e andava em volta de sua escrivaninha enquanto arrumava uma pilha de livros de capa preta e os colocava de volta na estante atrás da mesa.
Os policiais chegaram para reportar o furto,
Miss Marple disse.
Minha carra, não é preciso. Eu me precipitei. Nada foi roubado.
O Arroz sorriu com simpatia.
Mas, meus amigos, vocês vieram aqui, até aqui à toa. Deixem-me servir-lhes uma xícara de café, ao menos. Você nos acompanha, Miss Marple? Nem terminamos de conversar.
O Arroz disse enquanto conduzia os três para fora do escritório. Ao saírem para o corredor, Miss Marple notou um caco de vidro pequeno no meio do tapete de frente a uma porta fechada.
Mr. Poirot, o banheiro é ali?
Disse Miss Marple, apontando para a porta do lado oposto do corredor.
Sim. Fique à vontade, madama.
Poirot seguiu com os policiais até a sala de estar. Miss Marple voltou e foi em direção ao banheiro e novamente tirou o abridor de cartas de sua bolsa, pronta para usá-lo como punhal se fosse preciso. Ela abriu a porta e viu os dois interagindo. Norman Gale, o assassino, e Ryuk, o deus da morte.
O corpo dos olhos.
Foi tudo o que a Miss Marple ouviu Gale dizer para Ryuk. Norman Gale segurava um caderno preto e foi em direção a Miss Marple.
Tome, fique com ele.
Gale entregou o caderno a ela.
Guarde o caderno da morte em segurança e lembre-se do que há em comum entre mães, dentistas e assassinos em série.
Miss Marple ficou sem reação. Não sabia o que dizer, mas guardou o caderno em suas vestes. Norman Gale mostrava tranquilidade, assinou para Ryuk, que apenas disse rindo.
Tem certeza do que está fazendo?
Gale apenas concordou com a cabeça. Retirou do bolso da calça uma pedra do tamanho de seu punho e a jogou no espelho do banheiro com tanta força que os cacos de vidro voaram em todas as direções, fazendo um barulho estrondoso. Os policiais vieram correndo, armados. Detetive Peralta puxou Miss Marple para fora do banheiro e a protegeu, se colocando à frente dela. Poirot veio também e ficou ao seu lado, observando a cena.
Ei, Santiago, é o Norman Gale, o fugitivo.
Peralta disse.
Eu sei, Peralta, mas fico surpreso de você se lembrar. Se não são as minhas anotações organizadas no sistema decimal Dewey, você jamais acharia um arquivo sequer e nem saberia nada dos casos, já que você nunca se lembra de nada.
Santiago disse enquanto apontava a arma para Gale.
Ah! Não começa, Santiago.
Disse Peralta para seu parceiro, que o ignorou.
Norman Gale, você está preso e tem o direito de permanecer calado.
Emmett Santiago se aproximou dele, que agora estava ajoelhado, com as mãos para cima, e o algemou. Ninguém no recinto reparou que ali havia um demônio de 3 metros de altura, que nada fazia, a não ser rir diabolicamente. Os policiais levaram Gale preso. Miss Marple, ainda um pouco atônita e muito pensativa, se despediu de Poirot.
Mas a senhora não gostaria de continuar a conversa?
Questionou Poirot.
Não, não. Eu fiquei um pouco impactada com toda a situação. Preferi ir para casa e, de qualquer modo, já contei tudo o que pensava. Deixe em suas mãos capazes,
Miss Marple disse.
De fato, não faz muita diferença agora. Norman Gale está preso.
Poirot respondeu.
Isso é um alívio a todos nós.
Miss Marple se despediu do detetive belga e foi embora. No outro dia, Miss Marple acordou cedo e decidiu convidar Miss Linnery para um brunch. Uma conversa com ela era tudo o que precisava para organizar seus pensamentos e pontuar suas reflexões. Algo ainda não resolvido, mesmo com a conclusão do caso e a prisão de Gale. Em algum momento, antes de Miss Marple marcar seu brunch com Linnery, Hugh se aproximou dele, com um sorriso no rosto, e disse...
Seus planos são sempre muito arriscados, mas eu gosto deles. Nunca acompanhei um dono do caderno que fosse tão perspicaz. Mas humanos sempre me surpreendem.
E o que eu encarava, cada vez com mais interesse.
Então foi tudo um plano para que você tivesse contato com ela. Toda essa confusão na Baker Street. E agora faz sentido para mim você querer fazer o acordo dos olhos. Você está com receios que ela descubra suas reais motivações para tê-la abordado daquele jeito. Uma jogada arriscada. Você quer ter o poder de saber o nome dela, pois sabe que só escrever Miss Marple em uma das folhas do caderno não vai matá-la. Você precisa saber qual o primeiro nome dela. Mas sabe que se eu te der os olhos de Shinigami, você perderá metade da sua vida restante. Tem certeza de que quer isso? Está bem, vamos fazer o acordo.
Apresentamos Miss Marple em O Caderno da Morte, capítulo 3. Não perca na semana que vem o capítulo 4, intitulado Mães, Dentistas e Assassinos em Série. Miss Marple acredita ter desvendado tudo, porém, ainda precisa alertar o incrédulo Poirot, que não a quer levar a sério. Um grande encontro ocorre na ponte Southwark, e tudo é revelado, inclusive a enigmática frase Aquilo de comum entre mães, dentistas e assassinos em série. Não perca o último episódio, o grande desfecho de Miss Marple em O Caderno da Morte, no feed do Estação 21.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.